é uma alegria muito grande. Eu agradeço aí, né, as felicitações aí pela eleição e aproveito para agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, por toda essa experiência e esse processo eleitoral. Agradecer também ao Juba e a todos os candidatos e candidatas que vieram conosco nesse pleito eleitoral. E também ao Zé Bolinha e à Tatiane e aos candidatos a vereador e vereadora da chapa deles, que possibilitaram assim um processo de alto nível, né? Muita ética, e nós conseguimos ver aí um processo bem tranquilo nessas eleições de 2020. Então agradeço também à população que confiou nas nossas propostas e que vieram conosco, né? E abraçamos a toda a cidade de Bandeirantes aí por esse pleito.
Nilton Soares de Júnior Juba, e um dia após o passamento da família, né, que o senhor Serafim Meneghel, que infelizmente veio falecer na tarde de ontem, né, em São Paulo, já falando que não terá o velório, aquela coisa toda, leva aí as nossas condolências também, Juba. E parabéns mais uma vez, aí trabalhando, é lógico, o vice sempre tem aquele negócio, mas vice vai, todo vice agora, a partir de agora, tem que trabalhar um pouco mais, né?
Isso,
Bom dia.
bom dia Oswaldo, Navarro, Paulinho, Serginho, a toda a equipe aqui da Rádio Cabiúna. É um prazer estar falando com vocês, com todos os seus ouvintes. Agradeço aí as condolências. Realmente, o falecimento do tio Serafim foi uma coisa que mexeu muito com a gente, com todo mundo, né? É uma pessoa, assim, um ícone aqui da nossa região, do Paraná, né? E muito obrigado pelas felicitações. A gente fica. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer a Deus, a todos os companheiros que caminharam conosco, né, durante essa eleição, ao Jaelson, né, e de forma especial a nossa população, que entendeu, né, o nosso recado, né. Nós andamos aí praticamente em todos os bairros, conversamos com muitas pessoas, levamos a nossa proposta à população, e essa acolheu essa proposta, nos acolheu muito bem. E o reflexo disso foi nas urnas, né? Nós ficamos muito satisfeitos. Queria mandar meu abraço aqui respeitoso ao Zé Bolinha, à Tatiane Sabaini, que também valorizaram a nossa vitória, né? Com a sua postura, com a integridade. Foi uma disputa limpa e, como disse o Jaelson aqui, você de muito alto nível, assim, não houve ataques pessoais. Foi apresentação de propostas realmente.
Falar em proposta, Jaelson, Juba, a gente sabe que o povo é imediatista, né? A gente sabe
Certo.
que, de repente, a população hoje quer coisa para ontem. E há uma expectativa grande quanto à sua administração, quanto à administração de vocês. Qual é a perspectiva e o pensamento, a partir de agora, lógico que a responsabilidade todo mundo sabe que é grande, mas ela aumenta com o passar do tempo e com os dias também, que muita gente começa a cobrar, né? Começa, antes mesmo de assumir, já começam as cobranças. Como é que está sendo isso? É lógico que a gente sabe que a pós-eleição tem aquele desgaste físico, emocional, que tem que se recuperar, mas ainda não se deu para se refazer daquilo tudo que foi a eleição ainda, e as cobranças já começam mesmo sem ter assumido, né?
Oswaldo, essa é uma questão até atípica esse ano. Nós vínhamos de eleições que aconteciam sempre em outubro, e nesse ano, por conta da pandemia, foi alterada para novembro. Então, esse período pós-eleitoral, onde há o processo de transição de governo, se tornou mais curto, abreviado, e por conta disso nós não pudemos nem parar, né, para respirar direito, certo? E estando num processo assim de recuperação do desgaste físico, até emocional, porque a campanha em si
ela proporciona isso,
desgasta,
né?
proporciona isso, né? E nós já vamos para a transição, já estamos preparando a equipe de transição, né? E secretariado, escolhendo o secretariado todo, né? E estamos nesse processo ainda. E é uma turbulência muito grande, nesse período. E nós temos, assim, a real noção da realidade do país. O país enfrenta uma crise econômica, agravado pela pandemia do coronavírus. Existe uma suposta segunda onda prevista agora, né, que já está sendo sentida em alguns municípios, especialmente aqueles de grande população, né? E nós já aqui em Bandeirantes, nós temos esse sentimento que você acabou de dizer, da perspectiva da população, aquela expectativa de que realmente se dê atendimento às demandas, né? Comércio, né, que sentiu aí a pandemia, né, algumas ações que nós temos algumas situações pontuais que nós fomos levantando com o processo eleitoral, onde nós vamos ter que dar atendimento já na tomada de posse, nós já vamos ter que fazer essas ações, tomar algumas atitudes. Então, e a expectativa, Oswaldo, pelo processo eleitoral, a votação expressiva, a responsabilidade aumenta mais ainda, né? Mas nós temos noção da realidade que o município vai enfrentar. Vamos para o processo de transição, tomar conhecimento da realidade do município, embora a gente já tenha alguns números, alguns fatos que a gente tem, né? Para poder, então, reavaliar o nosso planejamento, as nossas propostas de governo, e selecionar aquelas que são emergenciais, aquelas que são prioridade, tá? Para nós já tomarmos essas ações quando lá chegarmos, né?
O que tem de validade, Juba, você ter passado por isso já, né? Porque você sabe, fora dali é uma coisa, a hora que você entra na cadeira é outra, né? A situação totalmente inversa, e você já passou por isso. O que é que pode trazer de contribuição isso para a administração de vocês?
Eu acredito que logo que no nosso primeiro mandato, houve um período de adaptação, né, Oswaldo? E a gente vai poder encurtar isso já pela experiência que a gente tem, que a gente vai estar colaborando aqui com o prefeito Jaelson, né? E então esse encurtamento de espaço, que é muito importante, porque 4 anos de mandato passa muito rápido, né? No nosso primeiro mandato nós ficamos pelo menos uns 6 meses até poder acertar tudo, se organizar e achar, né? Porque você hoje existe a lei de transição, no nosso tempo não ocorreu isso, né? Como que funcionava? Existia a solenidade de posse, o prefeito entregava um molho de chave, um livro, a chave do cofre, despedia de você e você ficava experimentando aquele pacote de chave, qual porta abriria, né? E hoje nós vamos ter essa transição, que é uma lei, né, que acho que de iniciativa do Ministério Público, que é muito salutar isso, onde você já começa a tomar conhecimento de alguns relatórios e da realidade do município mesmo, né? Com dados consistentes, né? Então, e a experiência que a gente tem, a gente vai procurar colocar serviço do município para agilizar isso, para que as coisas aconteçam mais rápido.
E os dados, veja bem, você falou sobre os dados, já é, os dados que estão subindo até agora, são aquilo mesmo que realmente é? São dados consolidados que dá para falar, olha, o município é isso? Porque a gente vê e fala, olha, vai sobrar muito dinheiro para o ano que vem. Como é que está essa situação?
Oswaldo, eu gosto muito de olhar o portal da transparência, né? E você sabe que a alimentação do portal, ela não é tempestiva, ela não vai acompanhando a realidade. Nós estamos com dados de setembro, né? Então, olhando ali em setembro, havia saldos e a gente ouve falar de que vai sobrar um bom saldo, mas eu já tenho uma perspectiva de que serão verbas carimbadas. Então, por exemplo, para a Covid, eu sei que vai sobrar um bom saldo ali para a Covid, né? Que vai ter que ser aplicado, porque se não for, vai ter que ser devolvido. É verba que tem prazo de validade, 31 de dezembro de 2021, certo? Eu sei que vai sobrar um pouco de saldo ali de verbas livres também, que você vai poder usar da maneira que o município necessitar. Mas eu tenho uma noção assim, Oswaldo. 2021 vai ser um ano desafiador, por conta do seguinte. Até aqui o governo federal vinha dando assistência, auxílio emergencial, auxílio para as empresas naquele pacto federativo, naquele plano de assistência a que o empregado se afastava, cumpria 70%, 30%, e tudo isso o governo federal vai tirar o pé. E aí os municípios vão ter que absorver inicialmente esse impacto. E nós tivemos uma queda na arrecadação, e isso foi sensível. Nesse primeiro momento, o governo federal, ele deu compensações. O município recebeu 1 milhão 270 mil aproximadamente de compensação do FPM. O município recebeu 3 milhões e 600 para aplicação no Covid, certo? E em setembro estava com saldo de 2 milhões e 900. Então, nós vamos ter que tomar conhecimento pé da realidade agora, em novembro, né, para ver o que é que realmente sobrou. E fala-se aí de 8 milhões, alguns falaram de 15 milhões, e nós não temos essa real noção do que é que vai sobrar ali e o que é destinado a quê, né? Nós temos verbas que nós vamos ter que fazer enfrentamento ali da questão do asfalto. Veio 3 milhões do Toninho Vancher, que nós vamos precisar ter um projeto, nós precisamos tomar pé se esse projeto já foi feito, porque senão corre o risco de ter que ser devolvido. Nós temos aquela verba de 920 mil que veio para a pista de caminhada para São Miguel Arcanjo, que corre o risco de ser devolvida se não houver um projeto e uma execução tempestiva. Então nós vamos ter que tomar conhecimento agora, nesse período de transição, para saber o que é o quê, que recursos estão disponíveis e para que estão disponíveis. Mas nós estamos assim já nos preparando, dependendo das ações que tivermos que tomar, para poder reverter esse quadro que se encontra aí, né?
É, veja bem, você como vereador participou do BPA já em 2018 para trabalhar correto. 2000, até 2021. O que é que dá para se tirar de tudo aquilo?
É uma realidade, o PPL foi aprovado de 2017 a 2021, 2018, 2019, 2020 e 2021. Então é uma realidade totalmente fora da realidade de hoje, né? Naquela época não se previa a pandemia, certo? Nós tivemos uma lei orçamentária que foi aprovada agora, a LOA, e a Câmara já fez uma redução na previsão do orçamento, da ordem de quase 20%, prevendo essa diminuição na arrecadação. Então o PPA, a LDO, a LOA que foram aprovadas, apenas a LOA é que é mais atual. É atualizada, né? Já foi com base nas previsões de 2020 e 2021.
Mesmo porque esse orçamento passou pela casa agora, os últimos dias.
Foi.
E você teve a oportunidade de analisar isso?
Já dentro da pandemia, né? Então nós tivemos a oportunidade de analisar, certo? Agora, nós vamos ter que rever essa questão, até porque o PPA, o plano plurianual, ele é válido somente até o ano que vem.
Sim. Né? Mas então, o orçamento já para o ano que vem já está... Já está ciente dele, né?
Já estamos cientes, mas está aprovado fora da realidade da pandemia, né? A LDO foi aprovada o ano passado para esse ano e ainda vai ser aprovada para o ano que vem.
É, e é esse do PPA, né? E agora,
correto.
A nível de emprego, tem inclusive, já começam perguntas aqui. Gente, se eu for sim. abrir para perguntas aqui, não vai ter jeito. Infelizmente, certo. Eu não vou, não. Não tem como a gente abrir aqui, porque essa gente está tudo verde lá. Se a gente for abrir tudo esses verdes aqui, ó, não tem condição de ficar aqui até 2 horas.
Se abrir o verde, vai ficar vermelho.
Então. Não. Está tudo verde, olha. Você vê que está tudo verde ali, não tem como. Mas uma das preocupações maior passando por tudo aqui, sim. é, vamos dizer assim, é a situação do emprego. Né? Nós temos um parque industrial que foi comprado, adquirido sim. pelo município, terminou-se de pagar, mas não tem a posse dessa terra ainda. O que é que tá, já conversaram? Tem algum diálogo nesse sentido? O que é que dá para se esperar?
Osvaldo, nós temos uma realidade de um plano, de um projeto para o parque industrial que nós queremos rever, tá? Nós temos, já o governo já ligou para nós, disse que os recursos vêm, né, os 10 milhões, certo? Mas nós vamos ter que fazer algumas revisões ali no projeto. Nós já pegamos engenheiros da área para poder nos acompanhar e também a questão de representantes do comércio e da indústria para poder revisar isso aí. Nós temos uma demanda local de empresários que estão estabelecidos de maneira precária, né, Juba? Então nós vamos ter que dar uma atenção para esses empresários locais. Nós queremos alocar esse pessoal, nós queremos dar a oportunidade deles se constituírem, se estabelecerem, se oficializarem, né? Alguns até têm já demanda represada que querem ampliar e querem gerar oportunidades de emprego. E eu penso que vamos fazer o dever de casa, né? Ali eu não vi no projeto original que está lá, Osvaldo, a previsão de
infraestrutura.
Não, o que existe ali no IBC. Lembra a palavra para mim? Incubadora. Incubadora empresarial. Não vi nesse projeto do parque industrial incubadora. E nós pretendemos colocar ali incubadora para atender essa demanda desse empresariado local, porque você pode disponibilizar uma área, vender uma área, ceder para uso do empresário, mas ele às vezes não ter condições de fazer a construção. Então o município teria que vir neste sentido, disponibilizar inicialmente áreas onde eles possam se estabelecer até que eles construam a sua área, certo? E aí você vai dando atendimento às demandas à medida que forem surgindo. Uma das questões que nós vimos de necessidade de revisão desse projeto é que existe um projeto em que você teria que estabelecer ele
implantar,
integralmente.
Né?
Você vai implantar ele integralmente. Nós queremos revisar isso, Oswaldo, porque você não sabe o porte da empresa que vai querer se estabelecer em Bandeirantes. E aí você faz aquele plano inicial e, de repente, um empresário de grande porte quer se estabelecer e você não teria uma área adequada para ele lá dentro.
Né? Agora, veja bem, a gente sabe que hoje é proibido se dar qualquer coisa para alguém.
Sim. Né? Doação,
lei,
sim.
Doação, ela não
é existe. Cessão de uso.
Né? A cessão de uso. Como é que seria, esse, no seu entender, a cessão de uso para com os empresários? Porque a gente vai falar que vai vir uma grande indústria, que
correto.
Isso aí é utopia, a gente sabe disso, sim, pela situação que nós vivemos no país hoje, né?
E se você vê os jornais, e se você vê a mídia, né, Juba?
Sim.
A mídia toda está falando que todos os municípios vão ter que correr atrás da retomada do crescimento, a retomada do desenvolvimento econômico. Porque
antigamente você dava um terreno, o cidadão vinha e se instalava, hoje não, né? Hoje é tudo mudado, né?
Então, vai ser um período assim... onde todos os municípios vão estar buscando empresários, pessoas para se estabelecer. E é justamente isso que nos faz pensar de uma implantação de um parque industrial com escalonamento de planejamento, porque se você empenha ali 10 milhões de uma vez e não vem empresários, você vai ficar pagando uma conta, porque 7 milhões é financiamento. Não é dinheiro a fundo perdido. 3 milhões é a fundo perdido, mas 7 milhões é
vai ter que pagar.
Isso.
Vai ter que pagar.
E não tem a empresa lá. Então, o planejamento vai ter que passar nesse sentido. Vai se investindo à medida que você vai obtendo os empresários que queiram. Já tem alguns que vieram conversar com a gente, né? E estão querendo se estabelecer ali. Tá?
Mesmo porque, pelo que deu para entender das últimas vezes que a gente conversava aqui com a administração, era que seria feito um trabalho não de cessão de uso, mas dentro daquele conforme de
processo licitatório,
né? Processo licitatório, que é hoje o obrigatório, né?
O projeto que existe ali também fala de venda de terreno.
Sim.
Então, se o empresário quiser adquirir definitivamente a posse, ele tem a possibilidade da compra.
Mas aí ele entra na licitação, né?
Isso. Sim. E também, de qualquer maneira, da cessão ou da venda, tem que entrar pela licitação.
A gente falava de situação de imediatismo, a gente sabe que em administração pública tudo leva-se uma licitação. E hoje, o Juba já foi prefeito, ele sabe a situação de hoje das licitações, está uma vergonha. Né? A gente vê isso quando os caras da Santa Terezinha, na casa da Lia de Lima Canário, as empresas chegam, arco com a coisa... E depois chega no meio do caminho e quebra. O que é que dá para se fazer pensando, Oswaldo, nisso? Não tem como, né?
Não, Oswaldo, na verdade, a regra do jogo é estabelecida no edital, né? Se você faz um edital bem feito e um edital protegendo o município, organizando realmente, a probabilidade de dar problema é baixa. Porque o que acontece é o seguinte, tem muitas vezes vícios dentro do edital, empresas que não têm acervo, que não têm capacidade, que não têm lastro financeiro, acabam se beneficiando disso e ganham a licitação. Ou, ao contrário, empresas grandes passa para uma empresa
menor, né?
Subempreita para uma empresa que não... E depois os caras abandonam, como aconteceu em obras aí. Daí você
não
fica
só aqui,
com aquele
elefante... várias obras na região.
Exato,
toda,
exato. Né? Você fica com aquele elefante branco ali para você resolver. Muitas vezes, se a sua engenharia não for uma equipe, uma secretaria de obras eficiente, veja bem, não estou dizendo que é o caso aqui. É hipoteticamente o que eu estou falando, tá? Mas se você não tem uma secretaria de obras eficiente, muitas vezes pode acontecer até de se pagar mais, erro de medições, o cara acaba recebendo mais do que executou, o cara abandona o serviço.
Você falando do edital, o Juba, é filtrar nos problemas que já tem
sim.
No edital. Na hora de fazer o edital.
O edital é a regra do jogo. Olha, a empresa tem que ser assim.
Já prevendo todos os problemas.
Você tem
que mesmo sendo filtrado também.
Passa. Não, mas é porque tem gente. Oswaldo, tem gente especializada, cara, que fica só olhando, pescando edital na internet
para
entrar, para participar. Então, são especializados nesse tipo de coisa, né? E você está focado num monte de problema, muitas vezes escapa alguma coisa lá e depois você é penalizado.
Bom, uma coisa que você tocou aí, o secretariado, você falou em secretaria de obras, secretariado, que é um problema muito sério que a gente enfrenta hoje, Gelson. Não é porque, ah, o fulano não tem competência. Não, você não vai pegar um médico que ganha seus 12, 15, 30 mil reais para ganhar 4 mil reais por mês. Assim é em praticamente todas as áreas das secretarias. É. Como se suprir isso aí?
Você pode conseguir até um médico ou alguém que
de um alto nível, sabe?
Quando ele tem um projeto pessoal, sabe, Oswaldo, e ele tem aquela intenção de colocar uma ideia em prática. E aí ele vem, porque às vezes são médicos que estão na rede estadual, federal, e ele pode optar pela remuneração que ele tem lá, e ele vem com esse projeto pessoal de colocar ali uma iniciativa na Secretaria de Saúde, então você pode até conseguir. Mas são casos raros, né?
Mas eu estou dizendo no sentido raros. De todos
os secretários. A grosso modo, né? Realmente é mais difícil você conseguir um cargo técnico com esse subsídio que nós temos em Bandeirantes. Eu até propus, quando foi votado o subsídio dos vereadores, que a Comissão de Finanças e Orçamento, que faz na Câmara a votação desse subsídio, que propõe eu pedi que se separasse o secretariado e que desse uma elevação maior para a remuneração, o subsídio dos secretários, entendeu? Mas não foi possível, a comissão não aceitou, né, e não quis fazer esse enfrentamento na Câmara. Achou desgastante, tá? Mas trabalhando com o que nós temos hoje, realmente, mas nós temos muito boas pessoas no município que podem fazer um trabalho, sabe? E você consegue suprir a secretariado, tá? Dentro de outras profissões, de outros cargos de cada secretaria, né? Que é possível colocar pessoas ali para fazer isso aí. Nós já estamos tendo, assim, bons resultados na escolha do secretariado
que
nós
estamos fazendo. É porque hoje em dia você pega um secretário e ganha quatro. Por quê? Com os descontos vem para quatro e pouco. Não dá quatro. Dá quatro salários mínimos, e olha, dá menos que quatro salários mínimos. Um salário do secretário.
E é muita responsabilidade, né?
E como? Porque, na verdade, o secretário é 24 horas, ele não é só aquela hora que está ali. Sim,
mas eu vejo, assim, pessoas com bom interesse de ver Bandeirantes uma cidade melhor, Oswaldo, e que estão encorajadas de fazer esse enfrentamento, sabe? Eu acredito que nós vamos ter, boas surpresas nos nomes que nós estamos escolhendo.
Outro ponto importante, já falando de funcionalismo, de material humano, a gente vê que há sempre aquela... Ah, mas olha, a prefeitura tem que fazer uma limpeza disso, daquilo. A gente sabe que a lei, ela é para mim, para você e para todos nós. Certo. E não tem como você fazer isso. Uhum. Isso não dá um certo, assim, temor, não? Porque, de repente, puxa, estou esperando uma mudança grande. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem que, devido à força da lei, você não pode, você tem que abrir processo administrativo, isso e aquilo, para você tirar um funcionário público hoje, né?
Uma coisa muito difícil, Oswaldo, né? Eu acredito que a mudança maior que a população esperava era dos cargos comissionados. Você está entendendo? Dessa continuidade que estava tendo, eles achavam que precisava oxigenar e mudar, né? Então isso vai ser possível. Isso vai ser possível a gente fazer uma mudança sensível ali dentro, tá? No tocante a funcionalismo, eu creio que o funcionalismo, a sua grande maioria, são pessoas de valor, são pessoas que muitas vezes só precisam, assim, de um reconhecimento, de uma motivação, de uma capacitação, como nós estamos preocupados de fazer, né? Às vezes é preciso fazer, assim, uma reciclagem. A desmotivação no setor dos servidores públicos estava muito grande, tá? E eu creio que isso vai ser possível fazer. Essa questão que você falou é verdadeira. Você não pode demitir um funcionário, você não pode simplesmente dispensar um funcionário. Você teria que fazer processos administrativos. Mas existem meios, existem mecanismos que você pode tomar que coibiriam, que diminuiriam essa incidência de problemas que acontecem ali dentro também, né? Eu creio que o maior desafio ali em relação ao servidor é essa questão da motivação. Quando você tiver um funcionalismo motivado, valorizado, já vai resolver muitos desses problemas, sabe? Você vai conseguir, assim, um empenho maior e uma motivação maior. No tocante a essa questão dos desvios de caráter e de pessoas que muitas vezes escolhem o caminho do erro, Oswaldo, eu costumo dizer assim: você tem que primeiro dar a oportunidade. A pessoa teve a oportunidade, ela demonstrou a sua capacidade, o seu valor, você valoriza ela. Você deu a oportunidade. Aí você deu a oportunidade e ela escolheu mesmo assim continuar no erro, aí você já tem uma outra forma de agir com esse servidor. Então eu acho que a oportunidade vai ser o balizador de cada servidor ali dentro, né? É
a priori, o que se imagina para os primeiros meses assim, de administração? Visualiza-se alguma coisa? Vislumbra-se o que nos primeiros 3 meses, Jaelson Juba?
Nós temos uma continuidade da pandemia, né, Juba?
Sim.
Que nós vamos ter que fazer um enfrentamento, né? E o comércio esperando uma atitude diferente, porque nós estivemos na UEMP, né, Juba? O Juba pode falar do Sgarbi e do Ricardo, né?
É. E eles falam, assim, essa questão da pandemia é muito preocupante mesmo, sim, né? Só que é dito também que o problema não está no comércio,
né?
Não é o comércio que é o responsável pela disseminação desse vírus, né?
Não é o vetor, né?
Não é. Então, a gente pensa muito em promover uma limpeza, né, Oswaldo? Um mutirão de limpeza na nossa cidade, realmente, né? Porque a gente sente que a cidade está precisando de cuidado. Isso a gente falou muito, a gente ouviu muito isso da comunidade, né? Então, acho que as nossas primeiras ações vão ser nesse sentido, de um levantamento, ver o que a gente vai ter realmente, o que nós vamos encontrar funcionando, né? Uhum. Porque normalmente, depois de um período, conforme vai quebrando, vai se encostando os equipamentos, né? E isso faz falta para a comunidade, né? Nós temos na área da saúde aí, temos em torno de, acho que é 7, 8 ambulâncias, somente 2 ou 3 estão funcionando.
É 3.
Né? Então, veja bem, eu não estou aqui criticando a gestão do atual prefeito, não é isso. É que cada um tem uma forma de gestão. Né? Então, a nossa ideia, basicamente, se situar dentro da prefeitura. Eu acredito que nós não vamos levar muito tempo para isso. Né? Os secretários, cada um dentro da sua secretaria, ver o que tem e o que está à sua disposição, para a gente poder começar a trabalhar. Mas essa questão da limpeza, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que o pessoal, um pedido da comunidade, né?
É mesmo. Até porque nós não podemos esquecer da dengue, né?
Sim.
É um período propício também.
E parece que tem comprado 2 caminhões de lixo, um caminhão de água, que dá para chegar, né?
Sim, sim.
Que também pode ajudar.
Sim.
E mesmo porque também nós temos uma taxa do lixo, na qual o vice-prefeito eleito participou naquela época,
sim,
foi feito um traçado sobre,
sim,
a situação do município de Bandeirantes, para se colocar o que é que se pensa, mesmo porque esse ano aqui é o último ano para que os municípios, né, coloquem a taxa de lixo para avançar, porque tem que da onde vai tirar o dinheiro para se fazer o lixo, né?
Nós temos
o pensamento?
Nós temos também um caminhão basculante que nós conseguimos com o deputado Evandro Araújo, que deve chegar por esses dias também, já está adquirido, a empresa ganhadora já deve fazer a entrega por esses dias aí, né? E aí nós vamos ter que fazer um levantamento, né, do patrimônio, até por conta de que nós solicitamos isso na Câmara, né? Houve colegas vereadores que solicitaram esse relatório do patrimônio, né, para a gente poder fazer a conta do que é que nós vamos ter que reformar ou adquirir também. Nós temos plano aí de uma patrulha também rural mecanizada para poder fazer enfrentamento das estradas rurais, né? A agricultura é um gargalo que nós vamos ter que fazer frente. E hoje nós temos a questão da água também, né, Juba?
Sim.
A nível de zona rural, muitos bairros rurais solicitando assentamento,
sim,
Serrinha, uhum, e outros bairros aí que estão com problema de abastecimento de água, até mesmo para beber, para banho, para consumo dos poucos animais ali que os agricultores têm. E no município, vários bairros que têm desabastecimento, uns no final da tarde, outros em fim de semana, e nós vamos ter que fazer esse enfrentamento logo que chegarmos lá, porque é um bem essencial, não tem como não ter o abastecimento.
É porque hoje, vamos dizer, hoje nós temos uma situação a nível de cidade, acho que razoável. Razoável, acho que até de razoável para ótimo, né, a nível de água.
Você está falando dos poços profundos,
sim,
né?
É,
sim, sim.
Temos a cidade, né?
Sim.
A zona rural, nós tivemos aí 3, 4, 5 já. Falta um pouco, acho que falta pouca coisa na,
sim,
zona rural.
Falta pouca coisa. O problema maior na zona rural é a questão da distribuição, viu, Oswaldo?
Isso.
Temos alguns poços, mas assim, não está atendendo todo mundo, sabe? E por causa dessa seca danada também, então os poços, mina, esse tipo de coisa, aquele poço caipira, esse troço, não está aguentando mesmo o consumo das famílias, né? Então, nas visitas que nós fizemos às comunidades rurais, todos reclamaram da questão de abastecimento de água. Então, uma das primeiras licitações que nós vamos fazer é perfuração de alguns poços, independente da localidade. Você entende? Você licita pelo valor por metro perfurado, independente de onde for, né? Então nós vamos fazer isso, para poder já começar a atender o pessoal, porque não é fácil. As chuvas parece que não regulariza mais, né? Estão cada vez mais longe, e a gente vê o reflexo disso na própria agricultura, né? O pessoal está plantando soja ainda.
Ainda voltando ao lixo, a gente sempre há aquela preocupação, e a gente relembra, né, da situação. Sim. Aqui que nós já vivemos, que existe um programa disso aí, que há anos atrás, inclusive, que eu falei que o próprio Juba participou desse projeto, é a situação das margaridas, a situação da limpeza das ruas da cidade. Há uma previsão de vocês, se tem uma intenção desse caso ou não?
Você fala de contratar mais?
Não, é de trabalhar com as margaridas novamente, voltar a se fazer uma limpeza das ruas por rua.
É, Oswaldo, assim, uma das nossas preocupações é a despesa com o pessoal, né? Despesa com o pessoal. É, o índice, nós temos um teto, um limite, né? E a prefeitura, você vê que a prefeitura, o município de Bandeirantes sai do limite prudencial quando você consolida os dados do SAAI. Né? Você soma a receita e a despesa do SAAI junto com o da prefeitura, aí você consegue ter um superávit no município. Mas isso não quer dizer que a prefeitura tem folga no caixa, porque o dinheiro do SAAI é do SAAI, não vai para o caixa da prefeitura, entende? Então a gente precisa ver como é que nós vamos realmente encontrar a prefeitura, né? O que está sendo colocado, a questão dos desvios de função, onde é que está quem, para ver onde está faltando gente, né? Uma coisa a gente sabe, a cidade precisa de cuidados mesmo, ela está suja. Né? E não é por falta de empenho do pessoal, não é isso que eu estou dizendo. É um número insuficiente de pessoas para fazer esse tipo de serviço, você está entendendo? Eu estou falando de ruas centrais, eu não estou falando nem dos bairros. Você anda no centro, você vê, o pessoal é folha seca, é aquela olha, eu não estou criticando, exagerando. Só olha, anda para a cidade e olha.
Nós temos um problema sério que há muitos anos a gente vem debatendo com ele, inclusive também foi no seu trabalho dos resíduos sólidos. Sim. Como é que fica a situação? Porque toda vez a gente vê, olha, precisamos acertar. E agora, com essa situação que nós estamos vivendo hoje, de se pensar, não é? Principalmente, né, na situação hoje ecológica, aquela coisa toda, se pensar um pouco mais nesse sentido, o que é que dá para se fazer? O que é que dá para se pensar?
Olha, eu participei, você citou algumas vezes que eu participei, realmente eu participei do processo, né, do projeto e tal, e o que causou estranheza para nós é a questão do aterro sanitário, como está sendo gerido aquilo lá. Né? Hoje você vai lá, tem sacolinha plástica nos vizinhos todos lá, né? O vento. É, a forma de agir ali é diferente. Ali é para ir coisa orgânica e cobre-se com terra. O pessoal que leva o material lá está dizendo que o chão está borrachudo, que o sistema de drenagem não está funcionando. Aquilo lá tá cheio de líquido embaixo e não está descendo para a lagoa. Existe uma lagoa para descer o chorume lá e que não está funcionando. Quer dizer, o que está acontecendo? E como a gente, nesse período eleitoral, fica difícil você ficar indo nos órgãos, para ficar entrando, parecer que você está afrontando ou desafiando o gestor, a gente se manteve quieto.
Né? Eu só pergunto isso porque existe um plano de gerenciamento integrado de Bandeirantes que foi aprovado com você na supervisão em 2009. E até hoje a gente não vê esse plano ainda.
Então, mas eu saí da prefeitura.
Sim,
né?
Não, eu estou dizendo, velho, só para perguntar integração dentro do município de Bandeirantes para ser colocado.
Olha, 2009, já vai fazer, nós estamos em 2020, 11 anos, né? Talvez tenha que ser feito uma atualização disso, porque as coisas mudam, você faz uma projeção para algumas coisas, como disse o Jael a respeito da lei o PPA. Você projeta para 2021 e depois tem que vir ajustando, porque as coisas vão acontecendo, fatos e ocorrem eventos que são contra, alheios à sua vontade. Então você tem que fazer os ajustes. Com certeza nós vamos pegar esse plano de resíduos sólidos, vamos ver o que está acontecendo, o que foi executado e o que tem que ser alinhado.
Porque na verdade era uma preocupação a nível regional de se fazer um consórcio, aquela coisa toda, mas isso aí ficou por terra. Por isso que a gente gente.
Mas Oswaldo, ainda
fica
bem.
Fica sempre aquela discussão.
Mas Oswaldo, ainda bem. Você já pensou, se você está manuseando mal o aterro e ainda você pega resíduo de outros municípios, nós vamos estar com uma pilha de lixo lá.
Foi naquela época que foi definido isso aí, né? Por isso que eu falo. Como é que vai ficar a situação?
Nós temos uma situação também, Oswaldo. Nós vamos ter que fazer frente também à questão dos resíduos da construção civil.
Também, outro ponto.
Nós temos também um lixão anterior que vai ter que ser feita uma remediação. Nós temos alguns enfrentamentos do meio ambiente. O esgotamento sanitário do Ouro Verde, né? Então nós temos assim alguns projetos que nós vamos ter que fazer enfrentamento, né? Temos a questão das enchentes aí também que temos aí, e nós vamos ter que fazer frente a todos esses, até porque existe TACs no Ministério Público que nós vamos ter que cumprir.
Mesmo que a gente falando, inclusive, de material de construção, a gente ia ter uma lei no município de Bandeirantes há muitos anos, de passagem, porque é inaceitável que a empresa que tem os seus catintulhos, aquela coisa, tem que ter um local para colocar isso, né?
Sim.
Não é o município que tem que ter, porque na verdade é cobrado isso. Se fosse de graça, tudo bem, O município bancar isso, né?
Oswaldo, tem um detalhe ainda, né? Hoje, o país, o mundo, essa exigência da questão do cuidado com o meio ambiente. Até empresas que têm certificação como ISO 9000, ISO 14000, elas são obrigadas a indicar onde os resíduos foram descartados. Você está entendendo? E nós vamos ter que trabalhar essa questão por conta dessas exigências. Eu acredito que vai chegar um momento em que os próprios municípios não vão conseguir certificação, não vão conseguir certidões, não vão conseguir autorização para financiar, para poder receber verbas por conta disso.
Porque eu estou falando sobre isso, porque nós estamos vivenciando uma situação dessa e vamos ser pior cobrado ainda no ano que vem,
correto.
Com o próprio presidente da República já ontem. Né, ele já se dobrou a lei, porque lá fora já não quer mais investir.
Correto.
E nós vamos ter que se preparar para isso. Nós não vamos ter como fugir.
Se de repente você não consegue uma certidão.
Vão exigir isso. Não, e o próprio município, se não consegue uma certidão, como é que vai trabalhar? Para o município?
Oswaldo.
É essa a preocupação, né, Jael, Sujuba? Por isso que a gente está fazendo essa pergunta.
Eu entendo.
A preocupação hoje quanto a isso, com a ecologia, com o meio ambiente, ela está, vamos dizer assim, ela ultrapassou o patamar que a gente nem imagina o que é que vai dar isso aí.
Nós temos uma empresa do exterior, Oswaldo, que nos procurou no período eleitoral, né? E começou a nos questionar, né, Juba, de uma instalação, de uma possível instalação aqui, mas não vamos sonhar, nós vamos sonhar com isso, mas não vamos dizer, não é fato, tá? Eu quero deixar bem claro aqui. Mas as empresas internacionais, elas têm uma exigência muito maior do que as empresas nacionais em relação a isso, ao meio ambiente, né? Não só ao meio ambiente, mas também com o retorno social que as empresas têm que dar, Oswaldo, por conta do lucro, né? Não é só o lucro, também tem a questão social do município.
Eu acho que em termos de energia não estamos bem, com duas usinas aí, né, que estão... Tem uma na integrada que deve sair. E essa da Copel que deve sair.
Essa muito da legal. Copel ali.
É muito bacana.
Na Grosseres ali, né?
É, na Grosseres ali.
Nós estivemos lá. Muito bonito, legal.
Né? E foi sábado que nós estivemos na pedreira, né? E da pedreira, você tem uma visão dessa da instalação.
Painéis, né?
Da Instalo. É a empresa Instalo que está fazendo lá os painéis. Dá uma visão até melhor ainda do que local lá, sabe, Oswaldo? Porque local você consegue ver parcialmente. Mas de cima da pedreira dá uma visão muito ampla e bacana dessa empresa aí, eu acredito que vai...
Você tocou num ponto importante, pedreira também, essa situação. Nós estamos com uma lei dentro do Congresso que não foi aprovada ainda, mudança total nisso aí, e já está ao longo dos anos. Como é que vai fazer isso aí, mesmo porque existe uma preocupação, nós vamos quebrar a pedra, mas você não pode, né? E ainda essa lei não foi aprovada, está dentro do Congresso. Como é que fica essa mudança que vamos ter nas leis aí, Juba ou Gelson?
Eu creio que enquanto não se aprova essa lei, o que vale é a legislação atual. E nós vamos ter que trabalhar de acordo com isso, né, Oswaldo? Vamos trabalhando. Uma das prioridades que nós temos é justamente isso. Nós fomos lá na pedreira, mas agora nós precisamos tomar pé da documentação, como está a situação, para nós reavermos o direito
de extrair
pedra lá, né? Então nós temos que... agora nesse período de transição é um dos pensamentos que nós vamos ter que exigir ali para saber como é que está a situação.
Um outro ponto importante que as pessoas têm até... Eu só dei uma olhadinha aqui, não, vamos te perguntar aqui.
Se for dar uma olhadinha, você vai ficar louco aí.
Não, e o que deu para mais coisa, a situação de casas populares. Né? Uhum. O que é que você está pensando? O que é que dá para já se planejar para o ano que vem dentro dessa situação de habitação?
Juba, quer responder?
Posso falar? Pode. Oswaldo, na verdade, nós já, durante a campanha, nós mantivemos contato com algumas pessoas e temos uma área que está, assim, disponível, né? Uma área em torno de 4 alqueires, que nós vamos agilizar isso, né? Para poder fazer o projeto todo junto com a COAPAR, né? Para a implantação desse novo conjunto aí, tá? Então, a questão das casas populares é uma coisa que precisa, Bandeirantes necessita. Não acredito que aquele cadastro de 7.500 nomes seja um cadastro confiável, mesmo porque as pessoas, normalmente a família vai o pai, a mãe, e se tem 3 filhos, vai todo mundo da mesma família, vão 5 pessoas, porque eles acham que com isso eles vão aumentar a chance de ser chamados, né? Então funciona mais ou menos assim. E essa questão da habitação no município, a gente sabe que existe uma carência, sim, né? E a preocupação maior é com a forma de distribuição dessas casas, né? Porque a gente cerca de um lado, o pessoal escapa do outro. A gente vê muitas pessoas que têm casa sendo contempladas novamente, até porque se você for no cartório de registro de imóveis, você pede uma certidão, a pessoa às vezes ganhou a casa, fez escritura, mas não registrou e tal, e a certidão sai limpa, né? E a pessoa é contemplada e a gente sabe que já tem casa, né? Então, vamos pensar nisso, né? Para contemplar realmente quem não tem e quem precisa da casa, tá? Mas nós vamos fazer sim, viu? Tá em andamento com a PAR, Caixa, e estamos alinhados aí com esse pessoal, que é o caminho para se conseguir casas de baixo custo no município.
Outro ponto importante destacar, educação, situação da educação, visto que a gente tem uma cozinha comunitária, onde as nossas professoras, diretoras de escola têm um trabalho fantástico de vamos dizer assim, numa participação social,
sim,
né, comunitária, vai continuar esse trabalho? Como é que vai ficar essa
cozinha? Eu penso que a princípio sim, Oswaldo, em vista da continuidade da pandemia aí, né, pelo menos até o período em que chegar aí as vacinas, né? Eu creio que nós vamos ter que fazer frente a isso aí. Não é, você sabe muito bem, que o projeto para a cozinha ali não é esse, né? Ele precisou ser adaptado por conta da pandemia. Tá? E aí depois que passar a pandemia, aí a gente voltar para o projeto original.
Isso, tá? E são materiais das escolas que estão sendo utilizados ali. Né? É o que era da merenda escolar que está sendo utilizado na cozinha, né?
É um projeto importante.
Sim,
A gente não pode fugir de coisas importantes, como é o caso disso, às vezes. Correto. Mas é um projeto importante, que foi cantado em prosa e verso por todos. O dia que nós colocamos esse assunto em pauta aqui.
E chegou em boa hora, né?
Chegou na hora que era necessário.
Exige, né?
Mesmo porque as pessoas dizem assim, mas esse salário de casa popular aí, tem certeza que você pergunta, mas aquela que lá do chinelão vai valer aquela inscrição? Não existe isso, não. Que existe uma inscrição estadual hoje, né?
Correto. Aquela, até porque normalmente em um ano já muda toda a situação ali.
Perfil.
Pessoas que tinham necessidade naquela época já não tem mais hoje. Então, passados 4 anos, menos ainda, né? Então, vai ter que ser refeito o cadastro aí, para a gente poder depois selecionar as pessoas desse óbvio empreendimento aí.
Que existem muitas coisas que tem que ser perguntado, que tem que ser colocado, mas tem que se tomar pé da situação. Não adianta a gente ficar só na suposição, isso, né?
Correto.
Vamos falar bem a verdade. A gente está fazendo aqui um bate-papo para supor aquilo que pode ser apresentado ou não no ano que vem. Porque tudo tem que ser, como dizia assim, tem que estar no papel, né? Não adianta a gente só ficar na expectativa, e às vezes a gente cria até uma expectativa para as pessoas a mais, e não é isso que a gente quer, né?
A realidade econômica mesmo, né?
Sim.
A gente sabe que temos limitações, sabemos que não vamos conseguir resolver todos os problemas, temos consciência disso.
Ninguém, mas, né, consegue.
É impossível. Mas a grande falta de empenho, falta de trabalho, isso não vai acontecer. Nós vamos trabalhar e vamos empenhar para resolver os problemas, né?
Por isso, eu gostaria de deixar à disposição os nossos microfones para algo mais que vocês queiram colocar, né, diante da nossa comunidade, para, né, explanar alguma coisa que a gente não explanou aqui e que seria de bom grado até vocês colocarem, para que os nossos ouvintes possam estar a par daquilo que vocês pensam ou querem, né, diante do futuro, que talvez a gente não tenha explanado aqui.
Sim. Eu gostaria de agradecer, Oswaldo, né, o convite que vocês nos fizeram aí para estarmos aqui expondo os nossos projetos, os nossos, nosso pensamento para Bandeirantes. E gostaria de salientar que nós estamos muito abertos, né, Juba?
Sim.
Nós passamos aí no comércio, na indústria, na agricultura, nós ouvimos os profissionais liberais, ouvimos também o povo, e aquele esboço, aquele projeto inicial que nós fizemos foi justamente ouvindo a população, ouvindo a todos os empreendedores e as lideranças. E nós vamos continuar nesses 4 anos dessa maneira. Como eu disse, nós fizemos um projeto e todo projeto sempre tem que ser revisado. Você faz um projeto de construir uma casa, no meio da execução do projeto, você tem que rever situações não previstas, né? E essas situações serão revistas sempre ouvindo a comunidade. Nós teremos uma gestão participativa, onde nós queremos ouvir as pessoas que têm essa visão, né? E o Juba, como você disse, não será um vice, né, apenas figurativo, né? Só para fotografia e...
Você vai colocar o Juba no saio ou não?
Não, ele não vai para o saio, né? Ele contribuiria muito, porque a experiência dele lá no SAI foi muito positiva, né? O Juba foi um dos melhores diretores que o SAI teve.
Muito obrigado.
Né? E não só como diretor do SAI, mas também como prefeito, foi muito bom. Né? Mas ele virá contribuir de uma outra maneira. Né? E nós agradecemos aí a confiança da população que depositou em nós essa esperança da mudança, né? E nós vamos trabalhar muito para fazer frente a ela e estaremos abertos aí e acolhedores à população nesses 4 anos.
Oswaldo, eu queria também agradecer, antes de mais nada, queria agradecer a presença aqui do Richard, do Claudeci, do Bruno, que nos acompanham, né? Muito obrigado pela presença de vocês.
Maurinho também, que teve agora há pouco aí, né? O vereador eleito.
Eu não vi o Maurinho, estava de costa aqui, eu não vi.
O Alex Borba está aqui também, né?
Agradecer o pessoal, né? Desejar sucesso para eles na gestão, né? E no mandato, né? E queria agradecer realmente, dizer que a gente vai estar de portas abertas. Durante a campanha a gente falou muito da participação na gestão do Jaelson, né? Que a gente não vai ser um vice-prefeito figurativo, muito menos só aparecer no dia de tirar foto, né? E agradeço a sua lembrança do SAAI, mas a gente não vai assumir secretaria nenhuma, nós vamos estar auxiliando o Jaelson no que for necessário, né? E as secretarias, ele vai fazer as nomeações que achar necessária, né? A gente está apoiando aí os nomes escolhidos também. E agradecer à população, mais uma vez, a você, né? Pelas condolências, né? E do passamento do tio Serafim, né? Que sem dúvida nenhuma entristeceu muita gente aqui na cidade e em toda a região, no estado todo. Muito obrigado, um abraço a todos, tá? E Deus abençoe vocês aí. Vamos estar de portas abertas, tomara que você quis abordar um monte de assunto, acho que a gente vai voltar aqui outras vezes, né? Nós podemos conversar outras vezes, né?
Nós
faltamos para a democracia.
Eu sei, aquelas pintinhas verdes que não foram respondidas.
Só não tem jeito. Olha só. Você já conhece como é que é as pintinhas verdes, Israel. Você já sabe ali, ó. Você viu ali, ó, só você descendo aqui, olha. Não tem jeito, né? É absurdo, não tem.
Então, eu queria só aproveitar, Oswaldo, para parabenizar os 13 vereadores e vereadoras eleitos, né?
Sim.
E nos colocar à disposição aí, né? A gente quer estar bem próximo do legislativo, respeitando a independência dos poderes, né? Mas assim, sempre participativo no legislativo, tá? Então, parabéns aos 13 vereadores eleitos e vereadoras.
Só para dar uma... Já tem os nomes de secretário, alguns aí, não?
Temos, mas assim, a gente vai esperar, porque nós temos que apresentar lá na comissão de transição, né? Então, logo, logo vocês vão ter aí.
Tá
logo,
certo.
Logo. Aí eu prometo que a hora que tivermos a disponibilidade para apresentar, a gente vem aqui de novo e apresentará os nomes, tá bom?
Tá certo. Muito obrigado pela presença do prefeito eleito e vice aqui dentro do Jornal Operação Cidade. A gente mais uma vez, né, deixa as nossas condolências à família Meneghel pela perca do empresário, é empresário, é desportista, enfim, uma pessoa que fez muito aí na nossa cidade e que merece todo o respeito. Com certeza o município também deve declarar a luta de 3 dias, como é de praxe, né? E, enfim, fazer o quê? Somos passageiros do tempo, não é?
Oswaldo, eu acho que deve ter algum jogo lá no céu, porque nesse período de quase um mês o Sueu foi embora e agora o Serafim, né? Deve ter algum jogo do Matsubara e do União lá em cima.
Vai ser clássico
algodão doce lá no céu.